ICA! Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Começando mais uma semana, começando mais um mês! Seja bem-vindo, abril! Tchau, março! Estamos começando mais uma semana de live do André Henning nessa segunda-feira com muitas coisas importantes. Muitas partidas aí de ida nas decisões dos estaduais. Semana importante de Libertadores, de Sul-Americana, estreia de clubes brasileiros. Muito futebol internacional também. Estamos chegando! Em São Paulo, o Santos saiu na frente. No Rio de Janeiro, o Flamengo sacramentou o título. Em Minas, tivemos empate. Tivemos virada na Bahia. Tivemos empate no Sul. Empate no Ceará. Tivemos o Atlético saindo na frente lá no Paraná. O Sport saindo na frente no Pernambuco. Xiii, cara, tem tanta coisa pra falar que hoje não vai dar tempo, hein? Olha o Botafogo aí, ó. Tem novo técnico no fogão. E vamos falar também de muitos outros assuntos. Hoje tem Fred Caldeira ao vivo conosco, direto do United Kingdom. Aí sim, hein? Só o pó hoje, velho. Ave Maria. O homem tá morto aqui, hein? O careca tá cansado, Ave Maria. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre, nesse e em outros planetas. Muito obrigado pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Manda, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma semana. Semana já do mês de abril, hein, cara? O mês de março ficou pra trás. A maré de março também, as águas de março. E agora estamos começando mais um mês. Já estamos no mês de número 4 nesse ano de 2024. Temos um grande programa pela frente, um grande programa. Gostaria de agradecer a todos aqui presentes na nossa live. Você que está na vermelhinha, tá no YouTube? Já deixa o like pra gente, já deixa o like, olha aí, ó. Deixa o like, deixa eu ver quantos likes nós já temos aqui. Ah, tem caixa pra mais, tem caixa pra mais. Segunda-feira, vamos despejar aí, ó, o like, o joinha. Muito obrigado a galera da Twitch. Semana Santa foi a semana propícia para peixe? Ah, muito bom. Vamos falar já sobre isso. Muito obrigado, galera da Roxinha. Muito obrigado, galera que está no Facebook. Muito obrigado, galera que está no TikTok. Muito obrigado, galera que está em outras plataformas por aí, a galera que acompanha o áudio lá no podcast, na sua plataforma preferida. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Temos um programa recheado hoje. Com muita alegria, o Fred Caldeira vai participar com a gente de novo, vai falar sobre o que rolou na Europa no final de semana, especialmente lá no United Kingdom. E vamos falar também, claro, sobre as decisões dos estaduais aqui pelo Brasil. A gente não vai conseguir falar sobre todas, evidentemente, mas vamos pegar aqui as principais, enfim, aquelas que a gente conseguir nesse tempo que é limitado. A gente não pode. Toda vez que a gente invade o horário do de placa, a gente recebe uma multa. E a multa é aquela que vai para a caixinha e a gente faz um churrasco no final do ano. Churrasco nunca acontece. Alguém sempre embolsa a grana. Mas a gente não pode invadir o horário do de placa. Então a gente vai falar aqui sobre os principais eventos. Lembrando que nós temos uma semana recheada, tá? Nós temos Libertadores, nós temos Sul-Americana. Vai ser uma semana das mais interessantes porque vários clubes que jogaram as primeiras decisivas, eles vão no meio de semana ter que viajar. Alguns, inclusive, fazendo viagens longas. E a gente vai ter a definição aí, quem vai com o time titular, quem não vai. A gente vai falar muito sobre isso. Agora, eu gostaria de pegar esse espaço aqui do comentário inicial para falar do jogo de ontem na Vila Belmiro. Primeiro porque foi o único jogo que eu vi. Porque foi o dia inteiro dedicado à finalíssima, ao primeiro jogo da finalíssima do Paulistão. Ontem eu narrei o jogo na Vila Belmiro, a gente saiu daqui muito cedo, daqui de São Paulo, e retornamos muito tarde, volta de feriado, muito trânsito. Até por isso, sabe, foi um final de semana daqueles. Eu já tinha saído aqui mais de 1 da manhã na quinta-feira, de quinta para sexta, para na sexta-feira fazer a live. Ontem de novo, chegando muito tarde em casa, mas estamos aqui desde as 6 da manhã, junto com o João, arrumando a pauta do programa. E isso aí para quem nem corre, tá? É, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a reclamação do Abel Ferreira sobre o tempo de recuperação dos jogadores do time do Palmeiras. Então, vou falar um pouquinho desse jogo, porque de tudo que aconteceu ontem lá na Vila, e nós temos muitas coisas para falar, tava um clima espetacular na Vila. Eu já projetando o jogo da volta na semana que vem no Allianz Parque, eu tô imaginando uma grande final de Campeonato Paulista, cara. Uma grande final. Eu acho que essa vitória do Santos no jogo de ida por 1-0, ela deixou a final de domingo que vem ainda mais sensacional. Porque a gente sabe que o Palmeiras hoje, eu acho que vai ser aí na temporada ao longo do Flamengo. O time a ser batido, Palmeiras é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão paulista, bicampeão paulista, estava invicto no Paulistão. A última derrota do Palmeiras tinha sido em novembro, no Campeonato Brasileiro ainda, num jogo contra o Flamengo. Então, assim, acho que são os dois times que vão chegar fortes para o ano. Tem outros times que estarão aí de olho em títulos importantes? Tem muitos times, a gente vai falar sobre isso ao longo da temporada. Mas para o início de Brasileirão, eu vejo o Palmeiras na frente, é o time que tem mais conjunto, que tá mais junto aí, tá junto há mais tempo, enfim. É um time muito forte o Palmeiras, dificilmente batido. E do outro lado, acho que a gente vai ter um Flamengo também, tenho falado sobre isso desde que o Tite assumiu. O Flamengo vai ser um time também muito difícil de ser batido. Mas aqui, falando de Palmeiras e Santos, eu inclusive, conversando com alguns torcedores do Santos, especialmente antes do jogo, eles falavam: olha, o Santos ele precisa fazer uma grande vantagem. Se ganhar só de 1-0, vai ser pouco. Eu até entendo, tá? Porque se você olhar o retrospecto, o Palmeiras ele não tomou conhecimento dos seus adversários nas duas últimas finais, que foram ao Allianz Parque para o jogo decisivo com vantagens. E acho que a do São Paulo é a mais emblemática delas. Porque o São Paulo fez 3-0 no jogo da ida. Tomou um gol no finalzinho, mas mesmo assim a vantagem era muito grande. E o Palmeiras atropelou. Atropelou. Foi campeão com sobras no segundo jogo contra o São Paulo 2 anos atrás. No ano passado, o Água Santa também tinha vantagem. O Palmeiras também passou toda a fase de grupos invicto, quartas de final e semi, evidentemente, porque se classificou em jogo único. E perdeu invencibilidades nos jogos de ida das finais. Mas sempre conseguiu reverter. Então, eu entendo o torcedor do Santos falar: olha, um vai ser pouco. Mas eu acho que não, tá? Ah, o ideal seria fazer dois, três. Pô, claro. Se você abre uma vantagem, você pode até dependendo, né, perder o jogo. Dependendo do placar, você pode até perder o jogo da volta que você vai ser campeão. Mas, analisando o adversário, um time que, de novo, não perdia desde novembro, que não perdeu o campeonato inteiro, que passou com sobras nas quartas de final, na semi já teve mais dificuldade, mas também passou. Você ganhar o jogo do Palmeiras já é um resultado muito importante. Ai, ai, de vez em quando acontece. Segunda-feira, gente, tá começando abril. É a pegadinha do dia da mentira. Estamos começando o programa agora. Mentira, já começou. Então, voltando aqui, ganhar do Palmeiras e ir para um jogo decisivo com a possibilidade de jogar pelo empate já é uma grande vantagem, gente. Pode não ser a vantagem que o torcedor do Santos sonhou. Mas é uma grande vantagem. Você poder ir para a final jogando por dois resultados Ah, André, mas vai ser o suficiente? Não sei. Não sei, velho. Não sei. O Abel, por exemplo, fala do cansaço dos jogadores do Palmeiras. Palmeiras jogou na quinta, quase sexta-feira, né? O Palmeiras ainda estava jogando, porque o jogo, inclusive, foi às 9h35 da noite. Terminou quase na sexta, para jogar no domingo. O Santos fez a sua semifinal na quarta. Eu acho que tem um sentido a reclamação do Abel. Eu só acho que tá exagerada. Mas a gente sabia, né, que ele iria falar sobre isso. A gente sabia. Sabe, os jogadores tiveram aí, boa parte do elenco, tiveram uma pausa de 10 dias de data FIFA. Então, assim, não é que é nenhuma loucura você jogar na quinta e no domingo. Tudo bem, quinto jogo foi muito tarde e tal. Eu entendo, você está um pouco mais desgastado que o adversário, entendo. Mas não dá para exagerar também. Não dá para exagerar. Eu acho que o Abel acerta quando ele fala, pô, a federação podia pensar nisso e tal. Ok. O mais justo seria isso mesmo, todo mundo jogando no mesmo dia, com o mesmo tempo de recuperação. Mas é impossível, velho. É impossível. Agora mesmo a gente vai ver, no meio de semana, vários times que vão decidir campeonatos estaduais no final de semana, que vão jogar uns na terça, no meio de semana, por Sul-Americana ou Libertadores, um na quarta, um na quinta. E vai ter diferença aí, vai ter. O Santos vai passar a semana inteira pensando só na final de domingo. O Palmeiras tem que ir à Argentina, provavelmente vai com o time reserva. Mas aí eu devolvo pro Abel. Duas perguntas. Primeiro, como é que resolve isso? Se a gente tem um calendário que é apertado. Segundo, tá reclamando? Quer trocar de lugar com o Santos? Quer fazer a temporada que o Santos vai fazer, tendo tempo para trabalhar entre um jogo e outro? Ou quer fazer a temporada que o Palmeiras vai fazer? Evidente que o Palmeiras está pagando o preço, não só o Palmeiras, mas todos os clubes que se classificaram para Libertadores, que estão aí em fases e vão avançar em Copa do Brasil, estão pagando o preço do sucesso. Os times bons, eles chegam no final do ano jogando quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Porque eles estão lá disputando o título ainda de Copa do Brasil, de Libertadores ou Sul-Americana, com jogos importantes de brasileiro. Então, assim, eu entendo falar, pô, o tempo de descanso ele foi diferente. Ok, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, o Palmeiras vai à Argentina, provavelmente com time reserva. Na temporada passada, já tinha sido assim na semana decisiva do Paulistão. Palmeiras foi jogar na altitude contra o Bolívar, se não me engano, com o time praticamente reserva. E virou contra o Água Santa, foi bicampeão paulista. Agora vai ter que virar contra a equipe do Santos. A gente vai falar mais sobre esse jogo. Eu só queria destacar aqui a presença do Neymar ontem na Vila, né? Cara, o Neymar, eu sei que tem muita gente que não curte e discorda e não tem problema nenhum, cara. Eu também tenho discordâncias e não tem problema nenhum. Mas é inegável que existe ali uma relação muito especial, né? A Vila, cara, ela ontem já existia, tá? Um clima muito diferenciado em tantos anos. Que eu vou à Vila Belmiro, primeiro jogo que eu fiz na minha carreira como repórter foi na Vila Belmiro, um Santos e Araçatuba em abril de 1997. Como repórter de campo foi a primeira vez. Já trabalhava com esporte em rádio, mas como repórter de campo foi lá, e lá se vão quantos anos? Caraca, bastante tempo, né? Vou nem fazer conta aqui para não ficar chato. De todas as vezes que eu fui na Vila Belmiro, e em todas, cara, eu fico sensibilizado, no mínimo, para não dizer emocionado, porque cada vez que eu chego ali na Vila, que eu, sabe, imagino que ali jogou Pelé, que ali jogou seu Pepe, que ali jogou Coutinho, é realmente uma atmosfera diferente. Ontem tava ainda mais diferente. E a gente chegou muito cedo, E eu dei uma volta ali para comer um negocinho, tal. Dei uma caminhada no, nos arredores da Vila Belmiro. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. O clima fantástico. E o Neymar, ele realmente ajuda a transformar o ambiente. A começar pelos jogadores, né? Todos eles, praticamente, falaram disso, não só no Santos e Corinthians, naquele clássico que foi antes do Carnaval, que eu também estava lá narrando. Ontem, o Guilherme até falou depois em entrevista para o Ricardinho, que ele teve lá no vestiário momentos antes do jogo. E o torcedor do Santos é apaixonado pelo Neymar. É apaixonado. Existe ali uma relação. E agora, mais ainda, cada vez mais, está se falando muito na vinda do Neymar para a equipe do Santos num futuro muito próximo. Agora, a última que eu li é que ele já teria falado que ele está vindo para o Brasileirão de 2025. Acho maravilhoso para o Neymar. Antes da Copa do Mundo de 2026, que ele ainda quer jogar, evidentemente. Acho maravilhoso que ele esteja por aqui, porque jogando lá na Arábia, né? Fica muito longe e um nível de futebol que sei lá, enfim. Mas é uma escolha dele também, né? Quem escolheu ir para a Arábia foi ele. E de tudo que eu tenho lido aí, eu só não tô entendendo uma coisa do Neymar nessa estratégia dele. E o time que ele tem contrato? E o time que ele tem contrato? Porque ele tem contrato até 2026. E até agora ele jogou 3, 4 jogos. Tem uma contusão aí que, pô, que vai tirar do gramado quase um ano. E aí? Eu sei que ele tá passando muito mais tempo fora da Arábia Saudita do que lá. Não sei se os caras estão muito felizes, não, viu? Porque, ó, só nas últimas semanas aí eu vi o Neymar em torneio de pôquer em São Paulo, em jogo de basquete em Miami, em jogo de beisebol, em GP de Fórmula 1, em... Eu não sei se isso prejudica ou não a recuperação dele. Eu não sou médico, não sou fisioterapeuta dele. Mas será que o time dele tá feliz? Ele tem um contrato lá com uma baita grana, hein? Contrato até meio de 25? Eu li aí que era 26. Que, inclusive, porque ele vai ficar um ano quase fora, iria prolongar por um ano. Bom, se der tudo certo e aceitarem realmente terminar o contrato em 2025, maravilhoso para ele, tenho certeza. Porque ele vai ser. Evidentemente, muito bem recebido. Torcedor do Santos é apaixonado por ele. Agora tem que ver direito, hein? Não sei se vão liberar assim, não. A galera fica assim, não, é a Arábia. Os caras têm muito dinheiro, mas eles não rasgam esse dinheiro, não, viu? Né? É. 9 horas e 19 minutos. Ai, ai, estamos chegando, começando mais uma semana. Grande Joãozinho, como é que estão as coisas aí, João? Vou te falar, cara. Volta de feriado ontem da Baixada Santista. Não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Pegamos um baita trânsito, mas estamos por aqui e tenho a impressão que nós vamos ter várias finais. Eu peguei aqui a do Campeonato Paulista, porque foi o jogo que eu fiz. Mas a gente vai ter, acho que, várias decisões bem interessantes, né, João? Tirando a do Rio de Janeiro, que tá resolvido. Flamengo resolveu, né? Tá resolvido, não vai ter como, com todo o respeito ao Nova Iguaçu. Aí o cara fala, ah, mas o Barcelona virou em cima do PSG um dia. Pô, velho. Mas aí foi o Barcelona em cima do PSG, né? É uma outra história. Vamos ver os outros estaduais aí, a gente vai falar sobre alguns deles, mas acho que a gente vai ter várias decisões incríveis. E eu não sei se você viu a nossa transmissão ontem, ô João, na Max! Mas foi uma tarde muito especial na Vila, cara. Foi muito bacana. um sol danado e um jogo com boas alternativas, tá? Boas alternativas. E vou te falar um negócio, já de antemão. O Palmeiras é um time dificílimo de ser batido, tá? Dificílimo. Dificílimo. Só que, se o Palmeiras jogar o que jogou ontem, o que jogou no primeiro tempo contra o Novo Horizontino na semifinal de quinta-feira, o Santos vai comemorar o título paulista dentro do Allianz Parque, viu, João? Dentro do Allianz Parque. Bom dia, meu amigo. Tá tudo bem?
Tudo certo, André. Bom dia você, bom dia a todos e todas que nos acompanham aí. Realmente, começando pelo seu primeira frase, a volta do feriado não está sendo exatamente fácil. Quem não estava acordado acordou com a vinheta surpresa, até eu. Mas tivemos realmente grandes jogos, André. E essa final do Paulista aí, eu acho que ela está muito mais animada do que muita gente esperava. Tá? Acho que muita gente quando viu Palmeiras e Santos ali, beleza, não vai ser fácil, tal, tá? Palmeiras favorito. Mas pelo jogo de ontem, como você falou bem, e cara, agora o Santos está com a vantagem. Pode jogar com o regulamento ali um pouco embaixo do braço, vai ter tempo para descansar. Vamos ver o que vai acontecer. Mas bom jogo, acho que jogou melhor, né? João Paulo acho que fez uma grande defesa no final, né? Se a gente for colocar aqui grande chance, talvez o Palmeiras um pouquinho mais de volume, mas Santos bem demais, Guilherme muito bem, enfim. Vamos ver, vai ser bom, André.
É, eu também tô achando que vai ser um baita de um jogo e também uma final pra entrar pra história aí, porque você tem ou um Palmeiras sendo tricampeão, algo que aconteceu pela última vez há 90 anos, nos anos 30, nos anos 30, ou nós vamos ter um Santos campeão num ano que muita gente não imaginava nada pro Santos. Torcedor do Santos até outro dia, cara, tava triste da vida, chateado e com razão, né? Porque o Santos ele vai jogar a Série B, velho. O Santos, ele pode acontecer o que for aí na decisão do Campeonato Paulista, o Santos vai ter que jogar a Série B e só a Série B e vai ter que subir. Qualquer outro resultado que não seja subir para a Série A no ano de 2024 do Santos, vai ser uma tragédia. Uma tragédia. Então, vamos aguardar, vamos ver o que que vai acontecer aí no próximo domingo. Ontem, eu não sei se você viu ontem, o João Vereza. Nós tivemos antes do jogo ali a Tainá Espinosa apresentando o nosso pré-jogo ali na. Tem ali um púlpito, uma posição ali de transmissão mesmo, de apresentação do nosso pré-jogo, do nosso intervalo, que a equipe da TNT Esportes, nossa maravilhosa equipe de produção, monta lá no campo de jogo. Depois, até do jogo, tem um lugar de entrevistas que o nosso Ricardinho Martins recebeu ontem, o
Guilherme.
Guilherme, ele chama de Guilhermesse,
Tá
e
empolgado.
ele se empolga, tal. Enfim, e ontem, cara, a Tainá, ela é apaixonada por mascotes. Eu também gosto muito de mascotes.
Ela é um para-raio de mascote, na verdade.
É. Ela atrai os mascotes aí pelas diversas praças esportivas do mundo. E ontem, cara, o Baleinha e o Baleião, eles chegaram perto da Tainá ali no pré-jogo. E, cara, e começaram a fazer aquela festa e tal. Só que o Baleinha, ele estava claramente drogado. A gente vendo a imagem, a gente falou, cara, o Baleinha, ele tomou uns negócios, velho. Ele tomou uns negócios e aí, sei lá, velho, acho que ninguém fez o exame do bafômetro antes de colocarem a fantasia do Baleinha. E o negócio tá ficando complicado. Eu tava lá na cabine, eu olhei pro Veloso que tava do meu lado. Falei, caraca, velho. Olhei pro Mauro Betting espantado. Até que o mistério foi desfeito, cara. O Baleinha tinha um infiltrado. Você tem a imagem aí, ô João Vereza? Vamos ver se dá pra soltar?
Tenho imagens, André. Tô apenas aqui, ó. Vou colocar para tocar novamente.
Baleinho, baleão.
O áudio tudo.
Vocês estão... Olha. Vocês estão empolgados, né? Eu tô vendo. Ei,
acho que gostou de você disso aí, Itaiá.
Ó, eu gosto da dancinha. Ó, hoje tem visita especial aqui, porque dizem que menino Ney aparecerá. E, meu pai amado do céu. Olha aqui. Eu quero tchu, tchá.
Eu tava nessa época, isso aí pegou, vai.
Ah, você tava?
Tá, é.
Ó, o Ney vai vir aqui, vocês vão meter uma dancinha com o Ney ou a Baleinha? Ai, meu Deus do céu, a Baleinha tá muito louca hoje.
Ela gostou, ele gostou, olha lá.
Baleinha, você tá muito louca hoje, Baleinha. Cruzes.
É final, né, Tainá? Final é assim, né, tá?
Baleinha,
tá empolgado.
Você tomou algum negócio de Baleinha? Olha. Tá muito louca a Baleinha. Baleão,
cara,
você vai ter que dar um
atrás.
Jeito nela, tá? Porque, olha... A Baleinha tá muito louca.
É
Jesus. O que tá acontecendo, meu Deus do céu? Ó, vai dizer... Calma. Meu Deus! Que é isso? Meu Deus do céu, Ricardo Martins.
Help me, help you!
Eu tava achando que tava esquisito isso.
Fala, galera!
Ele é muito louco da cabeça.
Tá suando, hein?
Gostou da surpresa?
Respira. Oi? Jesus Cristo. Eu achei que o pobre...
Cara, que pessoa.
Cara, que ser humano. Primeiro,
baleão,
um
ia ter que te
baita
segurar,
de um
mas
ser
agora
humano.
Que eu entendi.
Vem cá, esse aqui
baleão.
É o baleão.
Eu sou apaixonado pelo Ricardinho, cara. Ele é maravilhoso. Agora, e que baita de louco, né, que é o Ricardinho, cara.
Completamente.
Eu juro pra você, cara. Eu falei, cara, a baleinha tá, né? Saiu da balada e veio direto. Ai, parabéns ao Ricardinho Martins e a galera do Santos que entrou na onda também, né?
Lógico. Faz parte.
É, entrou na onda e deixou lá o... Aquele rapaz que estava do lado do Ricardinho abrindo ali o zíper e tal pra revelar. E você vê pela cara da Tainá que realmente ninguém sabia. Ele é o Baleinha. Ele é o verdadeiro Baleinha.
Aquele... O cara tá roubando emprego dos outros também.
Ô, meu querido João Vereza, o que é que temos mais de informações por aí, hein? O que você separou pra gente, Joãozinho?
Vamos lá, André. Hoje, programa recheado, como você falou. Já comentamos aí um pouquinho da vitória do Santos na final do Paulistão, né? O Flamengo com a mão na taça no Rio de Janeiro, depois de 3-0 contra o Nova Iguaçu. Bavi, pra mim, eu coloquei aqui, isso aí, essa frase é opinião, mas foi o jogaço da semana, na minha opinião. Mais estaduais pelo Brasil, já tivemos aqui vários jogos de ida. Alguns sendo definidos e algumas finais. Vamos ter Fred Caldeira ao vivo, como você bem falou na escalada, para falar do novo velho líder da Premier League, Liverpool, e outros assuntos mais. Além, enfim, de outras pequenas notícias, o que o chat também nos sugerir aqui, e muito mais, até 10h29, porque, como você falou, eu não quero pagar churrasco de placa. Então, eu nem sabia disso. Então, não vou adentrar o programa.
Saiba que é assim agora. Atrasamos e invadimos o horário do de placa, tem multa, tem caixinha. 9 horas e 29 minutos. Daqui a pouquinho tem o nosso Fred Caldeira. A gente vai dar um giro pelos estaduais. Evidente, tá, gente, que não vai dar pra gente falar com calma de todos, tá? Nós temos pouco tempo de programa e mesmo assim, tá? Eu não tenho capacidade de falar de todas as finais estaduais. Eu tenho mais ou menos de falar de algumas. Porque realmente, ontem o dia foi puxado. E, cara, quando você vai fazer uma final, pô, é muito detalhe, é muita coisa que acontece na transmissão. E pelo fato de ter sido em Santos o jogo, você já tem um deslocamento aqui da capital para Santos. Feriado, expectativa de trânsito. Então, tem que sair muito mais cedo, demora para chegar em casa. Então, assim, eu vi bastante coisa dos estaduais, mas não consegui ver tudo. Então, vocês podem me ajudar aí, tá? Como sempre. Como sempre, vocês podem me ajudar aí. Vamos falar aqui do Rio de Janeiro, começando aqui, mapeando. Vamos começar do Rio de Janeiro, porque acho que de todos é o que está mais resolvido. Aliás,
Valeu.
Ah,
esse
você.
Que é o Baleinha.
Prazer, tá? Baleinha. Você é um fenômeno. Como é que é seu nome?
Tá vazando aí, André?
Ah, aqui no meu ouvido. Não sei se a galera tá ouvindo.
Não sei se a galera... Mas que bosta. Eu tô tentando duas vezes aqui já resolver isso. Né? Tá difícil. Vambora.
Acontece, acontece. Eu tô vendo aqui os resultados dos estaduais, pelo menos daqueles que eu separei. Eu acho que o Sport construiu uma vantagem bem interessante. O Atlético Paranaense, pelo fato de decidir em casa, né? Venceu fora, vai decidir em casa. Mas nenhuma vantagem é tão escancarada quanto essa do Flamengo. O Flamengo fez 3-0 no Nova Iguaçu. E vai ser campeão carioca pela 38ª vez. O Campeonato Carioca vai chegar a 59 anos sem um pequeno vencer o estadual. Pelo menos foi essa a informação que eu li. Eu falei, caraca, é isso mesmo? 59 anos sem um pequeno vencer o estadual. E o Flamengo, ele tem tanta vantagem, que ele pode, inclusive, ir com o time principal para a altitude jogar a sua estreia na Libertadores. Pode ir tranquilo. Eu não sei se o Tite vai com o time titular ou não. Se ele foi com o time titular ou não. Porque o Flamengo viajou ontem, né? O Flamengo viajou ontem para enfrentar o Milionários. Não é aquela altitude. Não é La Paz. Mas é em Bogotá, lá no El Campín. Eu tenho a impressão que o Flamengo não vai ter o menor problema para ser campeão do próximo final de semana. Jogo no domingo à tarde. O Pedro fez 2. Chega o gol número 13 mil, o Flamengo. E que o Flamengo, eu acho que acertadamente, foi muito feliz o Flamengo de chamar de gol Zagallo, né? Por causa do 13, o número que o Zagallo era apaixonado. O Zagallo nos deixou há pouco tempo. Imagino que você tenha visto o jogo, João, e achei interessante, porque eu tenho visto algumas notícias aí, coisa de portal, né, gente? A gente tem que entender que os caras querem audiência, como todos nós queremos audiência, mas o portal, ele às vezes, ele usa de artimanhas, de artifícios para poder caçar o clique, que, enfim, que às vezes você olha ali e fala, caraca, pô, cara, essa notícia, né? Aliás, tem uma que eu vi ali, depois eu falo, para não atrapalhar aqui. E aí eu vejo, pô, o Pedro agora mais absoluto, porque com a suspensão do Gabigol. Pera um pouquinho, cara. Acho que tá no portal do UOL, acho. O Pedro já era titular absoluto e reinava absoluto antes da suspensão do Gabigol. Bem antes. O Gabigol já não é absoluto, já não é titular do Flamengo há algum tempo. Há algum tempo. E o Pedro vai ser aí artilheiro, tá num momento, continua num momento muito bom. E inclusive, aí o que vale a notícia, sim, é que o Flamengo não vai conversar com o Gabigol antes do final do ano, antes de chegar no término do contrato. Então, daqui a pouquinho, o Gabigol pode acertar com quem ele quiser. Quem quiser contratá-lo mesmo no meio da suspensão aí, quiser acertar com ele, eu nem sei se ele pode assinar um contrato em suspensão. Imagino que ser registrado ele não possa, mas ele pode, de repente, acertar um contrato. Não sei, realmente não sei como é que funciona se você quiser mudar de clube no meio de uma suspensão. Mas o Pedro já é titular desse time há bastante tempo. E não vai ter chance do Nova Iguaçu virar, com todo o respeito ao Nova Iguaçu, né, João?
André, muito difícil, assim, realmente o domínio foi muito grande do jogo e, assim, o domínio do Flamengo é muito grande no ano, né? O Flamengo tomou um gol, né? É uma loucura, cara, pegar os dados, assim, do Flamengo, mas é isso, o Flamengo não perde, o Flamengo não toma gol, automaticamente você não perde o jogo, então é só empate e a maioria é vitória. Acho até que o Flamengo... É complicado falar isso, né? Porque parece que você está menosprezando o restante, ou até menosprezando a conquista que o Flamengo vai ter no próximo domingo, muito provavelmente. Mas foi muito protocolar, meio fácil, assim, sabe? Esse Campeonato Carioca para o Flamengo. Acho que já tivemos outros aí recentes para o próprio Flamengo, que foram até talvez mais comemorados, não sei se por ser em cima de rival, né? Eu estava conversando ontem com até familiares, né? No almoço de Páscoa, sobre o jogo do Flamengo, e a maioria falava assim, cara, o jogo foi beleza, tipo, ganhamos, show de bola, mas foi meio Sabe, não sei se está tendo aquela comemoração e tudo mais, mas fato é que vai ser campeão. E fato é também, como você bem colocou, que o Pedro é o principal jogador do time, apesar de ter sido vaiado, né? Não lembro exatamente contra qual adversário foi aquele jogo, mas o cara em campo só entrega gol. E o gol contra do Nova Iguaçu foi uma disputa de bola dele também. Então, assim, participou ativamente dos 3 gols de ontem. Tá voando.
O Pedro realmente tá num momento aí bem interessante, e eu tenho a impressão que realmente, por mais que o Tite seja protocolar ali no, na entrevista, falou: olha, realmente é uma vantagem muito grande e tal, mas eu acho que o Flamengo, inclusive, pode jogar com o time titular lá na altitude contra o Milionários para estrear bem na Libertadores, voltar e comemorar o título estadual, porque. O objetivo do Flamengo no ano. O Flamengo vai ser campeão, tá? O Flamengo vai ser campeão. De alguma competição, o Flamengo vai ser campeão. Eu tenho, sabe, confiança nisso. Eu acho que não é uma aposta arriscada, não. Acho que de alguma competição, se chegar em algum momento, tiver que escolher a competição, ele escolhe, foca e vai ser campeão. Claro, imaginando que a temporada vai ser uma temporada normal, podem acontecer contusões, pode acontecer um monte de coisa na temporada, mas é uma temporada longa, né? Você vai começar o campeonato agora, no, daqui a 2 semanas, no meio do mês de abril, e vai até o início de dezembro. Então, tem muita água para rolar, ok. Mas, e acho até que dos três, João, se a gente parar para analisar, talvez o brasileiro seja o mais certeiro. Talvez. O Flamengo ele tem elenco, o Flamengo é um time difícil de ser batido, o Flamengo eu tenho a impressão que vai ter muita regularidade, e se puderem e quiserem priorizar o brasileiro, Palmeiras e Flamengo devem fazer um campeonato aí dos mais sólidos e vão estar brigando pelo título. Talvez não só eles. Eu acho que tem time aí que pode brigar e tá lá na disputa. Pode sim. Mas eu acho que de partida são os dois times que vão estar brigando lá na frente. Claro que no meio do caminho vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil. E um desses títulos aí eu acho que os dois vão conquistar, né? O Palmeiras vai ser campeão de alguma coisa e o Flamengo vai ser campeão de alguma coisa. Então, vamos aguardar. É domingo, né? A final aí no Rio de Janeiro, João.
Isso aí, domingo. O Flamengo joga agora amanhã contra o Milionários, né? E aí volta, domingo faz a final. E aí depois tem Libertadores novamente.
Boa. Dando uma passeada aqui, chegamos lá em Minas Gerais. Tivemos no sábado um jogo bem interessante entre Atlético e Cruzeiro, 2x2, porque o Cruzeiro conseguiu um empate com um sabor de vitória, né? Inclusive, eu estava conversando com o Veloso ontem, lá na cabine. Ontem a gente pôde falar da vida, né, inteira, porque a gente chegou muito cedo, realmente. E ficamos batendo papo lá na cabine. O Atlético teve a chance, cara, de fazer 3x0 na bola do Paulinho, né? E aí, cara, clássico. Você às vezes não aproveita a oportunidade, o adversário vai lá e o Cruzeiro fez isso. Empatou 2x2. E a final de domingo. Agora, eu li em algum lugar que a final domingo vai ser 3h30. Galera de Minas,
É, chat.
me ajuda aí, galera, porque vocês, por favor, me ajudem, tá? Domingo, 3h30 da
É,
tarde?
pelo jeito é isso mesmo.
Qual a razão, hein? Ó, 4 já é complicado, tá? Com a lua que tá. Mas é o horário tradicional do futebol e tal. Antecipar meia hora ainda? Alguém sabe me dizer a razão? Se alguém, por favor, puder me dizer a razão, eu adoraria, cara, saber a razão de fazer um jogo às 3h30 da tarde, uma final de campeonato.
Pouco usual, eu diria.
Alguém fala que não querem bater com o Paulistão, mas vai ser às 18h. Minas Gerais, não tem possibilidade de pênaltis, né? Se empatar na final, a vantagem é do Cruzeiro. Eu não Não entendi. As duas equipes jogam no meio de semana, tá? E os dois jogam na quinta-feira. O Galo vai estar em Caracas e sem o Milito, porque o Milito cumpre suspensão do ainda quando era técnico do Argentino Júnior. E o Cruzeiro joga em Quito na quinta-feira.
Tá fácil ou nada as viagenzinhas aí?
Alguém tá falando pra dar o tempo de descanso que a FIFA exige, mas a FIFA exige mais descanso, não menos. Né? Ela exige mais descanso. Se a gente for pensar em tempo de descanso, o jogo tinha que ser mais tarde. A minha queixa aqui, a minha dúvida é por que que o jogo é mais cedo, não por que que o jogo é mais tarde. A TV pediu é a resposta mais simples, né? Agora, deveria ter um limite, né? Cara, quem sou eu? Eu sou um funcionário da TNT, mas a TNT é uma detentora de direitos que vira e mexe, escolhe uns horários que são bem ruins. A TNT faz isso, a empresa X faz isso, a Y faz isso, todas elas pensam nelas. Todas elas. Agora, tem que ter um limite para os clubes aceitarem ou não, né? Quando você vende um campeonato, você deveria pelo menos colocar. Tá bom, só que vocês não vão escolher qualquer horário. Tem aqui umas janelas, né? Ah, eu quero fazer o jogo para mim, ele tem que ser no domingo 10 da noite. Não, essa janela ela não está aberta. Essa janela não tem como. Não é tanta diferença assim do horário tradicional das 4 da tarde? Ok, mas... Enfim. Aí estão falando aqui que não é o intervalo para o jogo de antes, é para o jogo de depois. Pô, mas aí realmente, cara, aí... Pô, se eu tenho que colocar... Se eu marco um jogo aqui antes e um jogo depois, que fazendo a conta daqui, só encaixa aqui o jogo do meio, aí... Aí não dá pra, né? Aí não... Realmente... Aí depois os caras vêm reclamar, falar, ó... Então... É difícil fazer calendário, tá? É difícil marcar a data de jogo e tal. Aqui, quando a gente falou sobre o... Aquele negócio que os clubes pediram pra parar o brasileiro na Copa América e tal, e baixar o pau na CBF porque a CBF não quis mudar... E acho que a crítica, ela é válida, só que todo mundo é parte desse processo. Todo mundo. Os caras aceitam, e depois joga a conta na CBF. Os caras já tinham publicado o calendário do futebol, já tinham não sei o quê, aí perto de começar, falou, ó, muda aí. Falou, velho, tem um monte de detalhezinhos aqui que precisam ser organizados. Tem um monte de detalhe. E com o calor que tá fazendo, eu não sei a previsão do tempo para Belo Horizonte no final de semana. Aí os caras falam, não, meia hora não faz diferença, estão falando aí. Então vai você correr e ver se meia hora não tem diferença. É. Debaixo de um calor. Depois reclama da qualidade do futebol. Pô, os caras morreram no segundo tempo. Os caras morreram no segundo tempo. Enfim, o Cruzeiro vai jogar pelo empate na final. E teve anotação na súmula lá, tá? Arremesso de copos do torcedor do Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Vamos chegar na Bahia, porque nós tivemos um Bavi daqueles, né? Eu não consegui ver o jogo. Até vi um pedacinho do início ali pelo celular e tal, mas foi um baita jogo pelo que eu vi lá no Barradão. O Vitória segue a sua invencibilidade lá no Barradão e mais um Bavi daqueles, hein? A gente teve o Bavi da fase de grupos do Campeonato Baiano, que foi uma loucura. Tivemos o Bavi da Copa do Nordeste, que também deu o que falar. E tivemos agora o Bavi decisivo, o primeiro jogo do Campeonato Baiano, com o Bahia abrindo 2-0 no Barradão e o Vitória indo buscar uma virada incrível, cara, aos 52 minutos. E o futebol, João, ele tem essas histórias maravilhosas, né? Porque o Matheus Gonçalves, que tinha entrado no Bavi da Copa do Nordeste, que eu tava lá na Fonte Nova e tinha sido expulso com minutos em campo, ele fez os dois gols do empate, cara. Ele diminui o marcador, ele empata e depois o Vitória vira. E o Bahia agora precisa ganhar por um gol para ir para pênaltis. Para ser campeão no tempo normal com a bola rolando, ele precisa fazer dois gols de diferença. O Bavi ontem foi daqueles. E o cara... Ó, nós vamos ter os dois no Campeonato Brasileiro. E os Bavis do Brasileirão, então, cê é louco. E já tem um na terceira rodada, se não me engano. Já tem um na terceira rodada. O primeiro é na terceira rodada. E, João, o momento, cara, tá fantástico, porque o Vitória tá retornando à primeira divisão. E eu já falei isso lá atrás. E vou voltar a falar. Eu já falei no primeiro Bavi, que foi da fase de grupos do Campeonato Baiano, que o Vitória tinha entrado numa rotação diferente do Bahia. Jogando, mas com muito mais vontade e tal. No segundo, que foi o Bavi, que eu fui lá na Fonte Nova, o Vitória perdeu, mas estava mais arrumado que o Bahia. Qualidade técnica do Bahia, ela é diferenciada. O Bahia se reforçou. E ontem, o Vitória ganhou de novo no Barradão. Olho nesse Vitória no Campeonato Brasileiro, tá? Eu sei, e o torcedor do Bahia pode ficar chateado, mas paciência, a visibilidade que o Bahia tem hoje, ela é diferente. O Bahia tem lá o Grupo City, o Bahia tem, sabe, um investimento muito mais alto, o Bahia fez contratações, sabe, que balançam nacionalmente, tudo isso. Mas o Vitória tem uma competitividade, uma organização bem interessante, tá? Bem interessante. Olho nesse time do Vitória. Pra quem não acompanhou Série B, pra quem não tá acompanhando esse início de temporada, vejam aí o Vitória. Esse time vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro. Ah, André, você tá falando que o Vitória vai ser campeão? Não. Sinto informar o torcedor do Vitória. Vitória não vai ser campeão. Ah, você tá falando que o Vitória vai brigar lá pelo título? Acho que não. Acho que não. Mas o Vitória, quando você sobe pra Série A, o seu principal objetivo é permanecer na Série A. Então, eu acho que pode ser que em vários momentos do campeonato o Vitória esteja lá perto de zona de rebaixamento, que esteja sofrendo. Isso pode acontecer, porque é difícil realmente você subir pra Série A e se manter com sobras. Mas a sensação que eu tenho vendo esse início de temporada e vendo a organização do time é um time que poderá, claro, mostrando no campo, poderá se manter com um certo conforto na Série A, viu, João? Olho no Vitória. Eu sei que a mídia, ela tá de olho no Bahia, a mídia nacional. Mas o Vitória, e se empatar lá na Fonte Nova, vai ser campeão baiano, viu?
É, André, a gente, como você falou, a gente tinha comentado aqui não faz muito tempo, apesar do Vitória não ter classificado na Copa do Nordeste, né, muita gente pode ficar com esse imaginário aí também, mas a gente já tinha destacado aqui que o Vitória pode fazer frente para vários times aí na Série A, e eu acho que vai dar trabalho sim, e se destacou rapidamente 23 jogos, né, de vencibilidade no Barradão. O time é muito forte em casa, cara, é muito forte.
E é isso que eu queria falar, porque assim, o torcedor do Vitória, ele não é sempre... Não é sempre que ele lota o estádio, tá? O torcedor do Vitória, em vários momentos, ele... Não é que o torcedor deixa de ser menos torcedor, não. Mas tem momentos aí que o torcedor meio que... Não é que abandona o time, mas não vai no estádio. Se o torcedor do Vitória perceber, e acho que tá muito evidente, ele já percebeu a força que o Barradão tem... E ele fizer do Barradão um caldeirão, como tem sido, vai ser difícil ir lá e ganhar do Vitória. Vai ser difícil. Então, eu acho que os times que forem lá no Barradão, eles vão sofrer. Eles vão sofrer. Então vamos aguardar aí. Próximo domingo tem o Bavi da volta lá na Fonte Nova. No Rio Grande do Sul tivemos empate Juventude e Grêmio, 0-0. Novo empate no próximo final de semana vai para os pênaltis. E o Grêmio vai para a altitude no meio de semana, viu? O Grêmio vai na altitude. Ele vai fazer aquele esquema de jogar em La Paz só chegando algumas horas antes, né? Ele fica em Santa Cruz de la Sierra e aí vai a La Paz algumas horas antes. Sem titulares, tá? Já tá definido. O Grêmio vai sem os titulares, já inclusive anunciaram a lista dos relacionados. Mas o Renato vai, achei curioso isso. O Renato normalmente não vai pra essas barcas furadas. O Renato, cara, vira e mexe, você olha assim na tabela e fala, pô, esse jogo aqui, esse o Renato não vai. Esse ele não vai. Essa, pô, ir pra La Paz, eu vou te falar, é dureza, cara. Pra quem tem problema com altitude, é dureza, cara. É dureza. Mas o Renato, ao que parece, vai pro jogo lá na altitude, a estreia do Grêmio. Bom, Juventude 0, Grêmio 0. Voltando lá, a gente tá fazendo ping-pongs aqui. O Náutico perdeu em casa pro Sport por 2-0. No jogo de mandante, né? No jogo como mandante, o Náutico perdeu por 2-0. E, cara, esse jogo... O que tá acontecendo, meus amigos pernambucanos? Meus irmãos pernambucanos, rivais maravilhosos de carnaval. Que a gente alimenta essa rivalidade. Tem uma grande rivalidade da Bahia com Pernambuco. E não só do carnaval de Olinda, de Recife, com o carnaval de Salvador. Mas tem a rivalidade também no futebol, tem a rivalidade. O que tá acontecendo aí, meus queridos? O que está acontecendo com essa violência que tá aí? Eu sei que ela acontece no Brasil inteiro, eu sei que ela acontece em todos os lugares. Mas, velho, tá exagerado o negócio. Tá exagerado o negócio. De novo briga. De novo. Choque lá de torcida com a polícia. Aí diz que começou porque confundiram um jogador de outro time que estava lá vendo o jogo, acharam que fosse torcedor do rival e aí começou o pau a quebrar. Eu sei que quando você está em multidão, qualquer motivo é motivo, mas pô, velho. E aí eu não sei se você viu, João. Teve um maluco, beleza? Parece que ele invadiu o campo duas vezes, né? Que já é uma loucura. Porque como é que o cara invadiu o campo uma vez e não foi retirado, né? Do recinto. É o mínimo, né? Que o cara entrou em campo. Tudo bem que teve uma briga lá e parece que a primeira invasão... Não sei se foi pra fugir da briga. Eu realmente não sei. Mas aí, a segunda invasão, ele parece que só queria um pouco mais de tranquilidade para poder curtir um Bob Marley.
Teve isso, André. Teve isso. O cara, não satisfeito em invadir uma vez, foi lá e duas. Ninguém também quis parar muito. Foi uma tranquilidade. Depois correu da polícia, foi pego, papapá. E é isso, entendeu? Como você falou, foi meio curioso. Não foi aquela invasão que o cara... Né? Faz e acontece. Tava lá, tranquilão, parecia um lugar interessante.
E ele falou, ali no meio do campo tá sensacional pra eu poder curtir essa vibe, né? E aí o cara curtiu a vibe dele, quando a polícia chegou perto, ele já colocou as mãos pra trás, já se ajoelhou sem confusão nenhuma. Falou, não, beleza, posso ir embora. Cara, só rindo mesmo, velho. Rindo pra não chorar. Meu Deus. Ai, voltando um pouquinho aqui pra... Cara, a galera do chat não perdoa. Fumou aquela que deixou o Lisca doido.
Ai, cara, aí você... tu foi bem, Wilson. Aí tu foi bem.
Vocês do chat não prestam, cara. Vocês não prestam. No Paraná, o Maringá perdeu em casa o jogo de ida pro Atlético por 1-0. Atlético venceu o jogo de ida, joga em casa, volta e vai ao Paraguai amanhã para poder estrear na Libertadores o Atlético. O Atlético vai jogar contra o... É um daqueles times que a gente precisa pesquisar, aqueles novos paraguaios que estão na competição.
Sportivo Ameliano.
É um desses aí.
Dificulta um pouco realmente
Dificulta um pouco.
o Atlas futebolístico.
É amanhã esse jogo, não é?
Isso aí, André.
Ah, e não é na Libertadores, é
É na sua.
na Sul-Americana. É na Sul-Americana. Então o Atlético Paranaense está na frente aí. Voltando lá para o Nordeste, Fortaleza e Ceará empataram 0x0 no primeiro jogo. Um novo empate leva para os pênaltis. E temos alguns outros estaduais aí que já tiveram jogo de ida, né, o Joãozinho?
Temos sim, André. Vou colocar aqui na tela para a gente passar
Boa.
rapidamente. Que aí a gente faz aquela boa para a galera ver.
Nós vamos ter lá no Pará uma sequência de repasses, né? Vão ser quatro repasses.
Quatro. Pela
Olha aí.
final do Paraense e dois pela Copa Verde.
Isso. Asa 0, CRB 1. Primeiro jogo lá nas Alagoas. Que mais que temos? Aí já falamos do Bavi, já falamos de Fortaleza e Ceará. Ceilândia 1, Capital também 1. No primeiro jogo lá do Distrito Federal. O clássico dos Rios Brancos, no Espírito Santo. Um é de Vitória e o Rio Branco VN. Cara, é prazer, viu? Venda Nova? Venda Nova do Imigrante, é isso? Cadê os capixabas aí? Rio Branco de Venda Nova. Pô, cara, eu não conhecia. Não conhecia. Parabéns aí ao Rio Branco de Venda Nova. Vila Nova 0, Atlético Goianiense 2. No primeiro jogo da decisão do Goiano. Cuiabá venceu União Rondonópolis 1x0 na decisão do Mato Grossense. Aquele empate 2x2 que a gente já falou. Os repasses, ainda não tivemos o primeiro jogo, mas teremos quatro repasses na sequência. Falamos da vitória do Atlético Paranaense sobre o Maringá. Isso mesmo, André, o clássico dos Rio Brancos. Náutico 0, Sport 2, já falamos também. Decisão no Piauí, Parnaíba e Altos empataram 1x1. Nova Iguaçu 0, Flamengo 3. Juventude 0, Grêmio 0, falamos. Brusque 1, Criciúma 2. Eu estava ouvindo uma entrevista na Rádio Bandeirantes ontem. Estava com o Mauro Betting descendo a serra, ouvindo lá meu amigo Pretzel, meu amigo Capelanes, fazendo lá o Domingo Esportivo Bandeirantes e tal na rádio. Fica falando de futebol o dia inteiro, né? E eles estavam entrevistando o rapaz do gramado sintético aqui do Allianz Parque, e ele falando dos gramados sintéticos pelo Brasil e tal. O Brusque também tá montando o seu estádio com grama sintética, tá? O Brusque vai ser mais um com gramado sintético aqui. Tá acontecendo um movimento para você eliminar os gramados sintéticos, mas o Brusque tá construindo o seu gramado sintético. O Dan Nascimento mandou uma mensagem aqui: sou torcedor do Sport e vou no jogo de volta no sábado com meu irmão. Espero que seja tranquilo. As torcidas aqui só estão fazendo besteira ultimamente. Complicado, viu, Dan? Complicado, cara. Obrigado pela mensagem aí. E encerramos lá, né? A lista das finais de estaduais, porque depois só tinha. Ah, tinha do Tocantins também. Tocantinópolis 1,
Isso.
Tocantinópolis 2. Já já a gente vai falar do novo técnico do Botafogo, mas antes vamos dar uma passeada pela Europa. 10 horas pontualmente! Nosso Fredinho Caldeira está conosco nessa segunda-feira. Grande Fredinho! 10 da manhã aqui no Brasil. Como é que estão as coisas por aí, Fredinho? Foi bem de final de semana? Tivemos um 0x0 empolgante aí, foi isso? Bom dia, meu amigo. Boa tarde para você.
Bom dia, Andrezão. Feliz Páscoa, né? Atrasado, já que a gente não se falou durante a Páscoa. Um prazer estar com você abrindo mais essa semana, com a Liga dos Campeões já se colocando no horizonte, né? As quartas de final já estão no nosso horizonte a partir da semana que vem. E, cara, cobri in loco o 0x0 no Etihad Stadium, que foi um jogo que você precisa se esforçar muito para achar melhores momentos, né? Assim, foi um jogo concentrado no meio-campo.
Então, cara, eu não vi o jogo, inclusive de manhã, quando eu tava me preparando pra final do Paulista, antes de sair de casa, eu tava vendo um pouco de Liverpool e Brighton. E, enfim, vi a virada do Liverpool e tal, mas depois não consegui vi Arsenal e City. Então o jogo foi. Não foi aquele jogo que todo mundo esperava
Não,
e tal.
não
E
foi, cara.
engraçado, Fred, eu tenho muito pouco, tá, dessa história de. Nem não gosto nem do pachequismo e não gosto nem da história de que tudo aqui é ruim, tudo lá fora é bom. Não gosto. Não gosto. Quando é, é. Quando não é, não é. Mas, cara, eu vi um monte de gente comentando que espetáculo, isso sim que é futebol. Então não foi tudo isso.
Não, não foi. Pelo menos, assim, para minha interpretação, tá? E para de muita gente com quem eu conversei, que respeita a opinião e também assistiu a partida. Cara, foi um jogo, André, que, assim, entre tantas coisas maravilhosas que o Guardiola e o guardiolismo trouxeram para o futebol, para essa revolução e tudo mais, um dos pontos que eu considero negativo é quando você tem os jogos que são um Guardiola contra outro, né? O Arteta, que era auxiliar do Guardiola, que bebe da fonte, apesar de ter ideias autorais e tudo mais, é um mini Guardiola ali. Você corre o risco de ter esse jogo em que pisar na área é artigo de luxo, sabe? Porque o Arteta se defendeu muito bem, armou um sistema defensivo de quem realmente conhece os princípios do Guardiola e sabe como tentar pará-los. E o City ficou jogando aquele handball, aquele fica circulando a área sem finalizar. E quando o Arsenal tentava contra-atacar ou tentava agredir o Manchester City, também pouco conseguia pisar na área adversária. Então, no fim das contas, ficou um futebol tão mecânico, tão mecânico, tão mecânico, que pouco se viu de natureza, de criatividade, de inventividade. Faltou o De Bruyne entrar no jogo, faltou o Odegaard. Cara, o Odegaard, ele pegava na bola, ele estava tão cansado de correr atrás do Manchester City que ele não tinha nem perna para tentar fazer o que ele normalmente faz quando tem a posse de bola, sabe? Então acho que no fim das contas foi isso, André. Foi um jogo de erro mínimo que no fim das contas, com medo de errar, nenhum time conseguiu arriscar algo que trouxesse entretenimento.
Cara, o Carlos Eduardo tá escrevendo um negócio aqui bem interessante. Eu acho exagero, tá, Carlos Eduardo? Mas acho que a sua opinião aqui, ela vale uma reflexão. Ele escreveu o seguinte aqui, Fred. O Guardiola tá matando o futebol. Calma, 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 Carlos Eduardo. Calma, calma. Acho que vale a ideia aqui, ó. Sem o Klopp, o jogo de ontem é o futuro da Premier League. Porque o Klopp, ele trazia aquele rock and roll pro futebol, né? De pegar tal e vertical e vai e... Enfim, e a gente tem visto vários técnicos da escola do Guardiola que estão aí despontando, estão aí em evidência, e realmente é um futebol, cara, que em vários momentos você tem que ter paciência. Eu acho que tem a sua beleza, evidentemente. Eu sou daqueles que coloco, sabe, o Guardiola como um dos melhores de todos os tempos, um cara que revolucionou o futebol. Agora, é realmente. Tirando todos os exageros aí do Carlos Eduardo, né? Que o Guardiola vai acabar com o futebol, longe disso, e ele sabe disso também, eu imagino. Tem horas que é irritante mesmo, cara. Pro narrador, então, Fred, é uma loucura, cara. Você pegar a bola fica girando, girando, girando. Aí o cara engatilha, você fala, pô, agora ele vai chutar. Não, ele trabalha de lado, ele trabalha de lado, ele trabalha de lado, trabalha. Então, assim, eu acho que é algo a se observar aí no futebol, porque, pô, o Arsenal e City tinha tudo para ser um jogão.
Tinha tudo para ser um jogo, como já foi, né? Assim, não é o único tema possível dos encontros entre Guardiola e Arteta, né? A gente já teve jogos mais empolgantes e com características diferentes e tudo mais. Mas, cara, o Arteta fez o que eu lembro do Bielsa ter falado tempos atrás. E olha que o Bielsa adora o Guardiola adora o Bielsa, a relação é ótima, de admiração profunda de ambos os lados e tal. Mas ele falou, cara, o problema do guardiolismo e do Guardiola é que a tentativa de solução é você jogar com 8, 9, 10 jogadores atrás da linha da bola. E isso tira um pouco do espetáculo, pelo menos para o torcedor neutro, né? O que não torce nem para um nem para outro, como muita gente que assistiu a partida de ontem. Que fica isso, fica aquele handball sem finalização, aquele handball sem gol, e às vezes a bola consegue passar e tudo mais. E o Arsenal se portou dessa forma ontem, porque sabia que o importante era sobreviver, conseguir um pontinho no Etihad era bom negócio, pelo menos a princípio, para se manter à frente do City e tentar alcançar o Liverpool em algum momento nessas 9 rodadas finais. Agora, o que é o Carlos Eduardo, né, que comentou
É
aqui,
isso.
o que eu acho interessante dessa projeção, eu até falei isso na minha análise pós-jogo de ontem, André, é que de fato, sem o Klopp, a gente corre o risco de ter um monólogo. Dos rótulos de pessoas que bebem da fonte do Guardiola. Cara, se o Liverpool buscar de fato o De Zerbi do Brighton, é outro que também vem dessa linhagem, né? Com características um pouco mais diferentes e tudo mais, até onde eu consigo observar. Então, assim, para além do que o Klopp faz pelo Liverpool, talvez o que ele faz para uma mudança de ritmo, de dinâmica de futebol. Isso também vai fazer muita falta para a Premier League, para quem gosta de assistir as partidas.
Eu, pessoalmente, claro que tenho o meu estilo predileto e tal, eu gosto mais do estilo Klopp do que do estilo Guardiola. Mas eu consigo admirar vários estilos para você vencer uma partida de futebol. Eu sou do cara que eu admirei demais o Mourinho ser campeão do jeito que ele foi. Eu acho que ele tinha ali uma. Eu já fui campeão, eu já vi times serem campeões jogando o. Entre aspas, anti-futebol. É uma maneira que você tem de vencer uma partida de futebol. E que várias vezes você consegue. Então, assim, tem os seus estilos prediletos, cada um tem o seu. Mas eu consigo admirar vários estilos diferentes. O Guardiola é maravilhoso, mas realmente, depois de um tempo, eu acho que quando surgiu foi maravilhoso e aquele negócio, e sabe, vitorioso. Chega uma hora que você cansa um pouquinho. Às vezes eu sinto falta de. Pô, beleza, pode continuar tendo esse estilo como a sua base, mas será que de vez em quando não pode dar um? É aquele negócio que a gente reclama do Diniz às vezes, né? Pô, tudo bem você ter o estilo de jogo, de sair jogando e tal, mas será que de vez em quando não é melhor dar um chutão? De vez em quando, né? E acho que o Guardiola até fez isso em algum momento, quando aquele jogo contra o Atlético de Madrid é espetacular, que, sabe, que o City joga como Atlético de Madrid e. Então, assim, o futebol ele é maravilhoso por essas nuances também. O Fred, o Gabriel Magalhães, então, colocou o Haaland no bolso?
Cara, jogou muito, hein? Aliás, é um dos melhores zagueiros brasileiros da temporada europeia. É um dos melhores zagueiros brasileiros da temporada europeia e um dos melhores zagueiros da Premier League na temporada, viu? O Gabriel Magalhães evoluiu muito. Eu acho que até a temporada passada ele era um pouco mais vacilante do que confiável. E tanto é que quando saiu o Saliba, o Arsenal foi tropeçando nas próprias pernas na reta final da Premier League. O Saliba que saiu por conta de lesão. Nessa temporada, mesmo sem o Saliba, quando o Saliba não joga, e que bom pro Arsenal que vem jogando muito mais, o Magalhães, cara, o Gabriel tá jogando muita bola, viu? E ontem o Haaland foi de fato anulado. Tocou muito pouco na bola, tocou muito pouco dentro da área, e nos lances sem a bola, você via aqui no jogo de corpo, enfim, o Gabriel Magalhães conseguiu irritar o Haaland, conseguiu fazer com que o Haaland ficasse ainda mais à parte do jogo do Manchester City do que normalmente é. Então, assim, a defesa do Arsenal é impressionante, André. E ontem foi uma muralha vermelha.
O Duncan Egg está aqui falando um negócio bem interessante. Ele fala: na biologia, nós temos a variabilidade genética como elemento vital para a saúde e manutenção de um ecossistema. Analogia para a variabilidade tática de jogos. É você ter uma base e fazer uma mudança aqui, um negocinho que ele está explicando aqui da biologia, que eu não sei dizer, provavelmente você esteja certo, o Duncan, porque eu cabulei muitas e muitas aulas de biologia. Eu fui péssimo em biologia em todos os momentos da minha vida. Mas é interessante essa analogia. Até porque, o Fred, você compara com o handball, né? De ficar girando a bola da armadura central para a armadura esquerda, da armadura lá para a ponta, de voltar. Só que o handball tem um negócio que o futebol não tem, que é o passivo. O árbitro levanta o braço lá e tem que concluir em gol, senão muda a posse de bola. Que é interessantíssimo. Sim. Eu imagino que isso, inclusive, tenha surgido num dia que alguém ficou de saco cheio, né? Que alguém falou, pô, vocês estão rodando bola. É dificílimo você tomar a bola do adversário no handball, né? É dificílimo. Então, alguém deve ter falado um dia, pô, o cara fez 1-0 e ficou rodando a bola lá, fez a vantagem, então é interessante aí, porque no handball tem o passivo.
Essa ferramenta, né?
É, então. Fredinho, cara, só pra registrar, o Roy Keane deu uma declaração bombardeando o Haaland aí, né? Explica pra gente, o Fredinho. Ele é comentarista da Sky Sports hoje.
Da Sky Sports, isso. Ex-ídolo, né? Ex-ídolo não, né? Ex-jogador e eterno ídolo do Manchester United. O Roy Keane, ele é afeito a declarações bombásticas, né? Assim, a gente pode chamar de neto britânico, talvez, em alguns momentos. ou da TV britânica,
nosso
melhor dizer.
Craque neto!
Nosso craque neto. O Roy Keane, ele falou que o Haaland, em certos momentos, parece um jogador da quarta divisão. Pesado, hein?
É. Até porque ele vai ter que brigar com o Paul Mullen por uma vaga de titular no Wrexham, tá? Ganhamos.
É verdade.
Ganhamos sexta-feira com dois dele. Com dois de Paul Mullen. Lá ele é banco, viu, Fred? Lá ele é banco do Paul Mullen.
E assim, não é a primeira entrada que o Roy Keane dá num integrante da família Haaland, né? Assim, ele já teve aquela questão com o pai, o Alf Haaland, na época de City United. E agora ele rotula. Cara, essa frase, você pode ter certeza, André. Amanhã temos a entrevista coletiva do Guardiola pré-Aston Villa, que é o jogo de quarta-feira. Você pode ter certeza que vai ter alguma coisa, alguma resposta. E o Haaland vai falar em algum momento sobre isso. Então, assim, essa declaração, ela não ficou no dia de ontem. Ela vai perdurar.
Então, do mesmo jeito aqui, fazendo uma analogia, pegando os meus amigos biólogos aí, fazendo uma analogia do que eu falei de admirar várias maneiras que você tem que ter seu jogo, né? Você tem de ter várias estratégias, querendo jogar, não querendo, enfim. O Haaland, eu vi uma imagem dele no aquecimento do Manchester City, né? Ele tem dificuldade para estar num nível de passe e de eficiência, de controle da bola, ele tem mais dificuldade do que os companheiros dele. Fato, tá?
Sim.
Agora, o Haaland tem uma característica que eu sou capaz de admirar e de jamais colocá-lo como um jogador de quarta divisão, porque ele tem o cheiro do gol. Ele tem algo que, sei lá como é que se explica, mas ele sabe onde a porra da bola vai chegar, ele sabe como que vai sobrar lá uma bola, ele sabe onde se colocar, ele sabe chutar a bola dentro do retângulo. E assim, é algo no futebol que, desculpa o Parreira, não é só um detalhe. Não é só um detalhe. O gol não é só um detalhe. E eu consigo olhar pro Haaland e achá-lo maravilhoso. Mesmo sem conseguir dar 3 passes na bola, fazer 50 gols por ano.
Pois é. E ele faz, né? Ele fez na temporada passada. Mais de 50 gols. E conquistou a tríplice coroa com o Manchester City. Então, assim, entre tantos problemas aí que a gente está trazendo da atuação do Manchester City e tudo mais, cara, o torcedor do City não está enjoado do guardiolismo. O torcedor do City não acha o Haaland atacante de quarta divisão. Os caras estão aí, mais uma vez, lutando pelo título da Premier League depois de ganhar 5 das últimas 6. Está tentando um tetracampeonato seguido inédito da história do campeonato inglês. Estão nas quartas de final da Liga dos Campeões. Estão nas semifinais da Copa da Inglaterra. Então, assim, cara, a gente está falando isso aqui hoje. E o City pode bater em outra tríplice coroa, tá? É quase impossível. Mas as chances estão aí, não é uma chance zero. O City ainda está muito vivo nas 3 competições. André, se você me permite, eu fiz um cálculo aqui rapidamente. Assim, um cálculo não, uma análise rápida da projeção das 9 rodadas finais da Premier League para Liverpool, Arsenal e Manchester City. Tem algumas diferençazinhas que a gente pode julgar como interessantes. O Liverpool é o novo líder da Premier League, né? Venceu o Brighton, como você viu, está com 67 pontos. 2 a mais do que o Arsenal, que é o vice-líder, com 65. E o City está com 64 pontos. 9 rodadas até o fim da competição.
Todos faltando 9 jogos?
Todos os três, faltando 9 jogos. Temos três equipes que. Né, desculpa, duas equipes que enfrentam os três: o Tottenham e o Aston Villa. São dois times que estão entre os quatro, cinco primeiros colocados, né? O Villa é o quarto.
São os times que hoje estão brigando pela vaga ali na Champions. Mas a Champions, a Inglaterra vai ter 5, não vai ter?
Pode ter cinco. Depende do que a Inglaterra fizer nas competições europeias dessa temporada. É, mas já é provável que tenha. Então, os dois podem ir. Enfim, são os que estão logo depois do trio, né? O primeiro, o Villa, na quarta colocação, e o Tottenham. Então, esses dois enfrentam os três, o que pode ser, no fim das contas, o balizador aí. Mas vamos lá. 9 rodadas finais. O Liverpool. O Arsenal é quem joga mais em casa, tá? O Arsenal joga 5 em casa e 4 fora. Liverpool e City jogam 4 em casa e 5 fora. Então, o Arsenal tem essa pequena vantagem, tem um jogo a mais em casa do que Liverpool e Manchester City. Dos 9 confrontos, o Liverpool é quem pega menos adversários que estão na primeira página da tabela. O Liverpool pega 4 adversários que estão nesse momento entre as 10 primeiras colocações. Arsenal e City pegam 5. Então, em termos de grau de confronto, se você olhar para a tabela, o Liverpool tem um pouquinho. O grau de dificuldade é um pouco menor.
Quando chega na reta final do campeonato, Fred, tirando acho que o Sheffield United, que já era, eu não gosto desse tipo de confronto, viu? Quanto a time que tá perto de rebaixamento,
Pois
né?
é. Pois é, às vezes é melhor você pegar o décimo colocado do que pegar o 18º, né?
Pois é, e aí a gente olha, colocando, dividindo a tabela assim, você fala, cara, e aí? Será que é legal você pegar o Nottingham hoje?
Pois é.
Né?
Pois é. Pois é. É, aqui é uma questão muito mais teórica do que o subjetivo, que eu concordo plenamente com você. E para finalizar, o Arsenal pega 3 adversários do Big Six. O City pega só um e o Liverpool também só um. Então, assim, o Arsenal ainda pega, além do Tottenham, que é o adversário em comum com o Liverpool e City, ainda enfrenta o Manchester United e o Chelsea. Então, enfim, temos essas diferenças aí na projeção das 9 rodadas finais.
Vai ser muito interessante mais uma vez, cara. Mais uma vez nós vamos ter uma reta de campeonato inglês fantástica. É, nesse momento são 3 pontos separando Liverpool de Manchester City. É, nesse meio de semana, nós só temos a Champions na próxima semana.
Isso.
E nós temos Premier nesse meio de semana agora, não?
Temos. É até uma questão que o Guardiola cornetou, né? Falou assim, cara, o Real Madrid vai ter 9 dias de preparação, né? O Real Madrid jogou ontem, não joga mais até receber o City na terça-feira que vem. E o City joga na quarta contra o Villa, quarto colocado aqui em Manchester. E no sábado vai enfrentar o Crystal Palace para depois viajar para Madrid.
É, eu vi a declaração do Guardiola e até o jornalista que tava dali. É legal, cara, eu gosto das entrevistas aí na Inglaterra, porque o cara acho que fica com o microfone, né, Fred? Ele
Fica, fica.
pode, né, fazer ali dar uma borrifada. E ele fala assim, tá, mas você, né, o que que você acha disso? Ele fala, cara, eu acho que é ruim, mas eu não vou falar nada, porque não vai adiantar nada.
Não vai mudar.
Não vai adiantar nada, não vai mudar. A Premier League é o campeonato mais fera aí do mundo, entre outras coisas, porque tem as suas peculiaridades de jogar bastante em dezembro, de jogar bastante em janeiro, de pegar aquele momento que tá todo mundo, que a galera tá em casa, nas festas de fim de ano e tal. E ele tem essa peculiaridade e, enfim, os outros países conseguem dar um respiro para seus times. Ele até fala do PSG também, né?
Fala que a Federação Francesa ela limpa as semanas, né, de competições nacionais próximas, que giram em torno de confrontos de mata-mata de Liga dos Campeões para o PSG respirar. Isso acontece também em Portugal, acontece agora com o Real Madrid na Espanha. Aqui na Inglaterra não tem conversa.
Então, mas aí. Esses jogos eles têm que ser jogados um dia, né?
Pois é, depois atropela lá na frente, né?
Então, é uma das coisas que eu entendo quando aqui, por exemplo, o Abel ele fala: olha, eu tive menos tempo de preparação do Santos. Eu entendo quando ele fala isso. Porque é verdade. O Palmeiras jogou na quinta, quase 10 da noite. E estava jogando no domingo uma final. O Santos jogou na quarta. Eu entendo. O Abel, ele tem razão. Só que essa corda, você não aumenta ou diminui. Você só está mexendo com os nós dentro da corda. Então,
transferindo,
assim,
né?
É. Então, assim, você hoje teve menos um dia porque você em outro teve mais um dia. Você teve mais competições para jogar. Você teve mais competições porque você arrecada mais, você conquista mais, você tem mais competições. O Santos, ele vai jogar só uma vez. Então, até brinquei aqui, Fred, falei, será que o Abel quer trocar de lugar com o Carilli, por exemplo?
Quer dirigir? Não, o próprio Guardiola fala isso aí. Fala, cara, eu não quero trocar de lugar com eles, tá? É, com Chelsea, Manchester United, que não jogam competições europeias. Porém, aí vai reclamar.
Então, o que eu acho é o seguinte, o Fred, que nesses campeonatos assim, que é muito simples, a temporada começa no mesmo dia para todo mundo e ela termina no mesmo dia para todo mundo. É diferente, por exemplo, de Copa. Copa do Mundo tem um negócio, um detalhe muito interessante. Quem joga o primeiro jogo da Copa e quem estreia, por exemplo, no Grupo H, tem Grupo H agora, não tem a Copa? A última já teve, não teve?
Ah, deve ter Grupo Z já, né?
É, vai ter, né? Vai ter, mas enfim, a galera pode me ajudar aí. Mas quem estreia no Grupo A, que normalmente é o time da casa e tal, e quem estreia lá no último grupo, tem uma diferença aí, se não me engano, de 5 dias. 5. E a final é no mesmo dia pra todo mundo. Então, aí tem uma diferença. Aí você tem uma diferença considerável. Porque você tem uma equipe que pode jogar 7 partidas em 30 dias, ou uma equipe que pode jogar 7 em 25. Agora, o Santos e o Palmeiras começaram o Campeonato Paulista no mesmo, na mesma semana. E assim é. E o Liverpool, o Arsenal e o Manchester City também. O campeonato
não tem jeito, cara. Se você é competente como o Manchester City vencendo nas últimas temporadas, é a 7ª participação seguida nas quartas da Champions, cara, você vai se classificando e você vai expandindo o seu calendário, né? Assim, o calendário tem uma solução muito simples, é você ser eliminado na primeira rodada das Copas. Aí você vai limpando.
Ou você realmente chega e fala, olha, eu tenho um time para jogar Copas. E eu vou jogar com esse time aqui e eu vou colocar o meu novo Arteta aqui, vai ser o meu, ele que vai comandar o time aqui. Enfim, e sempre tivemos Grupo H, o que a gente vai ter agora, acho que até o Jota, é isso? Mamãe. Ai, Maria. Fred, só pra encerrar aí o nosso giro. Caraca, 10h24, vou tomar multa hoje. Na França, o Mbappé foi substituído de novo e o Luiz Henrique falou: dane-se. Eu faço o que é melhor pro meu time, dane-se.
Uhum. Quero nem. Fez cara feia, né?
Fez cara feia, mas o Tartaruga Ninja, ele vai embora também, pô. Então. E outra coisa, velho: o Luiz Henrique, não foi o jogo do Campeonato Francês?
Pois é.
Não vai ter o PSG daqui a 10 dias na Champions? Pô, ele tá brincando com os minutos aí e tá administrando. Ele quer ganhar a Champions.
Não, aí ele mantém o Mbappé em campo, aí o Mbappé sente uma panturrilha e fala, pô, mas por que deixou o Mbappé tanto tempo em campo? Tá no francês, tá chegando o jogo contra o Barça, enfim. É o que ele falou, cara, uma sinuca de bico, né? Ele não tem escapatória ali. Nessa relação, ele vai ser sempre criticado.
Pois é. O Beraldo foi expulso lá no jogo do PSG. Em Portugal, eu vi um negócio interessante. O Hugo, que era goleiro do Flamengo, pegou 3 pênaltis contra o Benfica.
Rapaz.
Ele tá emprestado pro Chaves. E pegou 3 pênaltis contra o Benfica, um deles do Di Maria, inclusive. E aí, no segundo, ele pega, o cara manda voltar, ele pega de novo. E tivemos na Espanha, Fredinho, Rafinha bem, Rodrigo bem, Éder Militão voltando depois de 7 meses, né, uma contusão séria do Militão, e mais um episódio de racismo, agora com o Acuña da Argentina, O árbitro, inclusive, parou o jogo lá entre Retafe e Sevilha, porque estavam chamando o Acuña lá, enfim. Eu não vou nem de repetir essas coisas para não dar ideia. Mas acho que até o Sérgio Ramos, né, chegou no final do jogo e deu uma entrevista falando, olha, não interessa o jogo, não interessa o que interessa aqui, que a gente precisa falar sobre esse tema e tal. Então...
A Espanha vive uma questão de reflexão ali, né?
E por mais jogadores como o Sérgio Ramos, né, que...
Uh-huh.
Beleza, estão todos atrasados, tá? Nessa briga. Todos atrasados, todos. Mas que pelo menos se juntem à briga. É melhor do que ficar alheio e como se nada tivesse acontecendo. E acho que foi isso, Fredinho. O Wrexham ganhou na sexta-feira. Ganhou, cara. E ganhou do líder.
É.
Dois gols de Paul Mullen. E vou te falar um negócio, cara. Tá chegando na terceirona.
Com cara de acesso, hein?
Cara de acesso.
Tá com cara de acesso direto.
Fredinho, Fluminense contra quem mesmo? Amanhã que eu vou falar aqui de Libertadores e de Sul-Americana?
Rapaz, não é o Alianza?
É.
Alianza Lima.
Aliança.
Então é isso. Estreia fora de casa. É isso. Aliança Lima. Então, vamos ver. O grupo é, como as pessoas gostam de rotular hoje em dia, é acessível. Mas veremos, porque o Fluminense precisa começar a jogar bola em 2024, André.
É. Fredinho, muito obrigado. Boa semana para você. É sempre ótimo começarmos a semana com a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Fredinho.
É um prazerzaço para mim, André. Um beijo para você, beijo pro João e estou 100% à disposição, hein?
Boa, garoto. Você a semana toda tá aí em Manchester? Como é que é as suas viagens?
Amanhã, entrevista pré-Aston Villa do Pep Guardiola, né? Estarei lá. Aí na quarta-feira estarei nesse jogo. E aí, cara, no domingo eu vou ter que viajar para Madrid. Então eu não vou para United e Liverpool em Old Trafford. Porque, enfim, questão de voo, de escala e de logística, eu preciso estar em Madrid no domingo à noite. Então não vou cobrir, mas vou estar de olho nesse jogo também. E aí, a partir de segunda-feira de manhã, já temos as entrevistas pré-jogo e treinamentos e tudo mais. Veremos, hein? Porque o City, enquanto o Real Madrid está recuperando o jogador, o City está perdendo, hein? Não tem Walker, não tem Stones, perdeu o Aki. Vamos ver.
É, a gente vai estar junto nesse jogo. Já saiu a escala, estaremos juntos na terça-feira
para
Real Madrid e Manchester City. Obrigado, Fredinho. Abração.
Beijo, beijo. Boa semana, gente.
Grande Fred Caldeira ao vivo conosco para dar essa passeada pela Europa. 10h28. Nada de pagar multa pra caixinha, ô Joãozinho. A gente não falou do técnico do Botafogo,
aqui
mas...
não.
Fala, pode ser amanhã a gente falar do Arthur Jorge?
Sei que manda.
Sabe por quê? Ele hoje ainda vai treinar o time dele. Ele ainda não é técnico do Botafogo. O Arthur Jorge vai dirigir hoje o Braga contra o Portimonense. Lá no Campeonato Português. Então amanhã a gente fala da contratação do time do Botafogo, Arthur Jorge. E o Textor foi lá pessoalmente pra falar com ele lá em Portugal, né, João?
Jantou e tudo, pagou o jantar e o casal.
Beleza. E os jantares lá em Portugal. Come-se muito bem em Portugal, hein? Eita, nós. Joãozinho, boa semana pra você. Estaremos juntos amanhã, a partir das 9h. Daqui a pouquinho tem o De Placa com o Vitor Lopes, a Giovana Kiel, o Mauro Betting e o Vitor Sérgio Rodrigues.
Vamos que vamos.
Valeu, Joãozinho. Obrigado. Boa semana. Valeu, gente. Até amanhã. Antes de ir embora, deixa o like. Quebra essa pra nós. Deixa o likes aí. Muito obrigado.